Atenção, o áudio que vocês vão ouvir logo após a vinheta foi enviado por um ouvinte que não quer ser identificada e é recomendado para maiores de 18 anos.
Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que?
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas.
Eu demorei bastante pra finalmente ter um vibrador decente. Que não quer dizer que eu não me divertia, né? Por muitos anos eu usei naqueles massageadores, tipo golfinho, por cima da roupa mesmo. Fiquei até mal acostumada, porque era bem forte. Quando eu ganhei um, foi um presente do meu namorado, era daqueles clássicos meio duros, sabe? Achei meio sem graça, preferi o golfinho. Na época ele tinha comprado uns itens de sex shop, tipo aquelas bolinhas com gel. Mas só tempos depois fomos juntos a um sex shop dos bons. Foi engraçado, porque tinha um grupo de meninas lá e a dona tava fazendo uma apresentação para explicar os produtos. E meu namorado era o único homem lá. Mas, enfim, foi de boas. Ela ficou passando gel nas nossas mãos pra gente sentir. Ah, esse aqui esquenta. Ah, lambe esse que você vai sentir que ele vibra e tal. Compramos algumas coisas, né? A mulher era boa vendedora. A partir de então, aí eu passei a comprar gel e apetrechos online. Aí nessas minhas compras online, finalmente comprei um vibro do bom. Gira, vai, vem com borboletinha e tudo. E realmente fez diferença. Dá pra me descobrir também. Enfim, eu gostei tanto que ele quebrou, eu comprei outro. É, funciona quase como um pompoarismo. E ajudou, assim, a melhorar o prazer durante a relação também. É, meu marido curte também aqueles anéis penianos e tal. A gente tem um que vibra, é bem legal. Não virou uma rotina de usar toda vez, mas é bom sempre ter a opção de usar um gelzinho, um brinquedinho.
Então, Manu, o que é que tem sido as suas comprinhas online nessa quarentena?
Eu já vou falar sobre isso, mas eu acho que antes era só para alertar, acho que os leitores já entenderam que é hora de tirar as crianças da sala, do carro, do banheiro, talvez, do
Eu acho que
quarto.
há 2 minutos já era, né, gente? Quem não tirou, desculpa aí, foi mal.
É porque a gente quis chegar chegando, às vezes a gente quer causar assim mesmo. É, essa leitura eu adorei, viu? Essa aí, como diria Valesca, mostrou que a pulse dela é o poder. E assim, o negócio do autoconhecimento, né? Adorei, porque ela falando, e para me conhecer também, fui experimentando um, comprei outro, depois quebrou, repeti de novo porque era bom. Então, ótimo, eu acho que tem que ser assim. Mas tá, eu vou falar sobre as minhas comprinhas online, só que elas não são muito bom. Elas são, sim, excitantes para mim, mas de outra forma. Eu, particularmente, eu, desde o início, né, eu tenho visto, desde o início, eu quero dizer, mas para o começo da pandemia, lá para maio, junho do ano passado, eu percebi, né, vi várias matérias e famosas comentando de sugador de clitóris, disso, daquilo. Eu particularmente comprei coisas online, acho que todo mundo assim teve que, né, trocar a loja física pela loja online, mas não eróticas, infelizmente. Por exemplo, o sugador, que eu já soube, já chegou aos meus ouvidos, que a senhora adquiriu o seu, né? Espertíssima, certíssima.
Dizem as boas línguas.
Exato. Só que assim, eu achei caro. Não que não vale a pena, mas eu fiz. Não, quando eu comprar, eu vou querer comprar um assim, babadeira que não tenha chance de dar erro. É, e aí, pronto, fui deixando para lá e tal. Adoro comprar coisinhas, experimentar uma coisa ou outra, mas meus hábitos quanto a isso sempre foram mais fisicamente mesmo, de tocar, sentir o cheiro, essas coisas. Mas me conta, antes de tudo, esse sugador, ele é babadeira mesmo, ele substitui qualquer boy do mundo, como dizem. É o que que ele faz, hein?
É o cão chupando manga. É o cão chupando buceta, como dizem.
Qualquer boy,
Esse.
não, qualquer companheiros.
Qualquer pessoa, é. Então, esse nosso ouvinte que mandou o áudio que abriu esse episódio aqui do podcast, essa ouvinte é a minha mentora espiritual e intelectual no que diz respeito a brinquedinhos sexuais, né? Aos sex toys. E essa pessoa conhece de um
Sim.
tudo. E foi ela que disse, olha, eu já tinha visto, né, algumas reportagens, algumas coisas, assim como você, sendo que eu tava naquela de tipo, será que isso é bom mesmo? Porque eu não sou muito, eu preciso já, aqui, eu já vai entregando, né, as coisas. Eu não sou muito, assim, do time tem que me chupar, entendeu? Tipo, tem que me fazer sexo oral. É, Se fizer bem, ótimo, é sempre bem-vindo. Se for para fazer meia boca, é melhor nem começar, porque eu tenho preguiça. Então eu fiquei meio pensando, será que o sugador clitoriano não faria um pouco aquela chupada mal-assombro que a gente recebe às vezes e que, porra, por que eu estou me passando por isso, né? Por que eu estou passando por isso? E eu fiquei naquela dúvida tal, até que eu vi vários relatos, inclusive dessa nossa ouvinte, e ela disse, olha, não, é bom mesmo, trabalha legal ali e tal, não sei o quê e tal. E eu fui investir e comprei, e realmente é muito bom. É muito bom. Agora, tem toda aquela coisa no entorno do uso do sex shop, né? Você precisa estar tranquila para fazer aquilo.
Sim.
Né?
E eu tenho uma dúvida,
porque
realmente eu nunca nem vi pessoalmente, assim, a última vez que eu fui numa sex shop faz um ano, e tipo, eu não sei se já tinha começado essa moda, porque realmente, tipo, depois começou a ser muito falado, mas na época eu não vi, é tipo, ele é pra esfregar, ou a pessoa só encosta e já é?
Não, é assim, ele tem um buraquinho... Na ponta dele, ele é um, na verdade tem vários modelos, né? Tem um, por exemplo, é o corpo dele, ele já é um dildo, um vibrador mesmo de penetração, e a ponta dele é aquele sugador clitoriano, então dá para as duas coisas, num brinquedo só dá para você usar as duas coisas, mas o meu é só sugador e vibrador, né? Então, o que é que você faz? Você encaixa ele, coloca ele no clitóris ali, mais pra cima, né? Onde encaixa bonitinho. E como ele vibra em, sei lá, o meu acho que vibra em umas 25 potências. E você
Gente do céu!
E no último, você tá voando, tá pegando foguetão, como diz meu filho. Foguetão. E você está estimulando ali o clitóris e tal, mas e vai vibrando ao redor. Então, a mim, o que me incomoda muito às vezes, e eu acho que a maioria das mulheres, é quando fica muito parado num lugar só, né? E como ele tem essa questão do sugador e ao redor, a cabeça dele, né, ao redor, ele vibra tudo, tipo, é um estímulo mais partilhado, mais dividido. Então, não fica aquela coisa que você não aguenta nem segurar mais o vibrador, porque, sabe? Aquela agonia que você vai sentindo do prazer.
Sim, sim.
Pronto. E eu achei ele muito bom. O preço que eu comprei ele, inclusive, aqui, porque foi numa loja online, porque tá todo mundo comprando, sim.
Cada um que tem o seu, viu? Realmente.
E cada um pelos seus motivos. E cada um pelos seus motivos. Gente, porque tá sozinha ou porque quer dar uma animada nessa quarentena.
Agora,
com
mais um
parceiro.
Coisa sobre o sugador. Porque eu vi que ele emite... O que ele faz mesmo? Ele emite ondas de pressão, né? No clitóris. E aí, isso dizem que é ótimo pra quem quer experimentar. Ou pra quem nunca teve orgasmo. Ou pra quem quer experimentar uma nova sensação. Dizem que ele é babado.
Não, eu não era muito de usar. Eu preciso também dizer isso. Eu não era muito de usar brinquedinhos sexuais e tal. E eu tinha um. Há muito tempo eu tinha comprado um e tal. E eu disse, eu vou comprar esse. Porque esse parece que se adequa mais ao meu uso.
Esse já rodou a mão de muita gente, viu? Que lembra que
menina.
A gente...
Ai, eu tinha...
acabava virando um brinquedo de todo mundo. Todo mundo
porque parecia um batom, né?
Ver.
Era um batom. Eu ganhei esse, inclusive. Mas pronto. Eu comprei esse e tal. E esse dá pra você usar no banho. Dá pra você, entendeu? É uma variedade ótima. Dá pra você tirar uma onda. Eu não sei como é que... Eu não sei dizer tecnicamente mesmo como é o funcional, tipo, como é que funciona cada coisa ali. Mas a história é, ele tem um buraco, vai chupar o teu clitóris como se fosse uma boca, entendeu, ali. E vai ser ótimo. E eu comprei muito barato, comparativamente com o preço do Brasil, assim. Porque eu tenho visto preços de sugadores clitorianos no Brasil de R$400.
Menina,
500.
Exatamente, 500, eu tenho visto... Eu tenho visto mais ou menos nessa faixa. E tem uns modelos, assim, tem uns legais, tem uns discretos, assim, que eu acho que eu preferiria caso eu tivesse. Mas tem uns modelos bem infantis, né? Parece que você vai botar ali na banheira do bebê pra ele boiar enquanto estiver brincando, assim, tomando banho.
E os nomes são ótimos.
De não sei o quê. Tem nome.
Os nomes são ótimos. Tem Polly, tem o sugador Polly, tem o Cunt Baby. Tem outro, tem um que é de patinho mesmo, que é usado lá. Tem vários. É babado mesmo, fica toda babada.
Tem um outro que tá todo mundo falando. Eu confesso que ainda tô meio por fora, mas eu acho que é uma moda que já veio ainda, tá mais recente ainda, que o sugador, que é o Rabbit. Eu só vi uma foto desse aí, que eu não sei se são todos, mas esse que eu vi, ele tinha três motores e promete uma experiência super intensa, completa. completa de também de estímulo interno. E aí, pelo que eu vi, é bem potente, assim. Mas eu confesso que eu também não... Eu nunca tive, na verdade, nenhum brinquedo, assim, desses. Eu sempre fui muito de... Eu gosto de, dessas, como essa nossa ouvinte falou, de tipo as bolinhas que estouram, de gelzinho que esquenta, de gel que esfria. Tá, só teve um brinquedinho que, pronto, já experimentei, sim. Inclusive, isso foi uma coisa bem... Sabe aquela coisa, por acaso, ano passado, a última vez que eu fui no Brasil, pronto, eu fui numa sex shop totalmente por acaso, assim, porque ficava do lado, na frente de um parque e tudo, eu fiz, ai, bora passar ali rápido, pronto, passei, aí comprei o que eu queria experimentar, mas sem nunca ter imaginado, assim, ai, tô indo no Brasil, tenho que passar em tal sex shop, não. E aí acabou que eu voltei duas vezes nessa sex shop, acredita? Eu adorei as coisas, mas nenhuma compra, assim, muito grande, tipo um sugador, não.
Agora, esse lance de fazer compra online de produtinhos sexuais, assim, é uma coisa que você fica meio, porra, não, você não tá vendo o tamanho da coisa, você não
é
tá...
É uma caixinha
você,
de surpresa, assim.
Por mais que tenha a descrição, entendeu, do produto, como todo produto que faça venda online. Mas você fica um pouco, eu sei que ninguém vai na loja do sex shop experimentar, não, tá, gente? Eu não tô, pelo amor de Deus. Mas é porque você pegando, você, eu pelo menos tenho essa coisa, tipo a textura... Sabe?
Textura, essas... tamanho, é.
E, inclusive, quando a gente tá falando de sugador, de sugador clitoriano, o tamanho do buraco do sugador muda. Tem sugadores que tem um buraco menor, tem outros que são maiores. Sim. Isso, nenhuma, com perdão da palavra, nenhuma buceta é igual a outra, gente. Então, assim, eu comprei meio assim.
Tem que pedir perdão, na... não, amiga, é isso mesmo.
Sem perdões. É, eu apostei na sorte, assim, ainda bem que deu certo, né? Mas essa foi uma das compras que eu tenho feito online.
Eu
e
acho
quando...
que exatamente... Desculpa.
Não, eu tava dizendo que quando eu comprei esse sugador clitoriano, eu aproveitei pra experimentar uma coisa, comprar uma coisa que eu também tinha maior curiosidade pra experimentar, que é uma coisa que é liberada aqui em Portugal, né? Pra comprar e tal, que é o Poppers. Quem faz uso aí já identificou, inclusive, pra que eu quero usar, que era na tentativa de fazer um sexo anal e tal, porque as pessoas que usam Poppers recomendam muito porque dá uma relaxada. Você não fica naquela tensão, né?
Sim.
E pra fazer sexo anal é uma coisa que é boa e tal. E eu aproveitei, fiz o combo, comprei os dois e tal. E minha filha, que tenso, viu, Poppers? Pelo menos comigo foi muito tenso. Eu achei que eu ia ter uma parada cardíaca, tanto que bateu meu coração.
Mas tu não
eu
usou tive... demais, não? Alguma coisa
não,
assim?
Não, amiga, eu só dei... Eu nem fiz na hora nem nada. Eu fiz antes pra eu ver se como é que ia ser a minha reação. E eu fiz e tal, experimentei. Dei só uma sugadazinha de nada. E minha filha... Meu coração
Peraí,
bateu.
Peraí, mas a pessoa bota na boca ou bota
Sim,
em
é como
loló.
Lugar? Não, você bota um pouquinho num paninho, assim, e aspira com a boca, como loló.
Ai, pronto. Mas eu achei que você botava ou no ânus ou na
não,
vulva.
Não, menina, é pra aspirar.
Ai, minha gente, que doideira.
Olha aí, amadora.
É aquela bem
eu,
por
Manu.
Fora mesmo.
Manu é pior do que eu, meu Deus.
É meio perigoso, esse aí já tá arriscado da minha lista, então. Menos uma coisa pra gastar, eu acho que tem uma coisa que tu falou que é bem, eu acho que é por isso, assim, que eu ainda não investi no sugador, porque o que era mais bem avaliado aqui na França, por exemplo, ele custa nada menos do que 90 euros. Ou, tipo, vai dar 25 mil reais, né?
Poxa,
mas,
muito
tipo,
caro,
vai dar,
gente.
É, vai dar, tipo, uns quase 600 reais.
E eu terminei e sem aí... falar o preço do meu, né? Só pra concluir, o meu
foi?
Foram R$19,99, essa bagatela.
Ah, foi bagatela mesmo. Se ele funciona bem, foi ótimo.
Foi ótimo.
Porque os que eu tenho visto em real, tipo, eu vejo entre 250, assim, os mais baratos, né? 250 a 300.
O
que
é
eu tava de olho, assim, que eu queria era 300, agora o daqui, o que eu queria é 90 euros, ou seja, eles vão esperar um
Nossa,
pouquinho
carinho.
Assim.
Outra coisa que eu me permiti comprar nessa pandemia foi sementes de marihuana, né, que aí aqui é a venda, a distribuição das sementes aqui na União Europeia liberada.
Arrasou, ela faz a Jamaica dela.
Sim. E aí eu disse, não, vamos comprar. E pronto, minha filha, é um mundo à parte, é um mundo que você descobre e que pra voltar é difícil, viu, Manu?
Você se sente gente em Amsterdã sem estar, né? Porque é tipo lá, né? Sim, que aí é white weed, é crazy weed.
Crazy weed. E as medicinais. Tipo. É maravilhoso demais.
Agora, será que funciona mesmo aí? Já chegou isso ou tu
comprou? Não, chegou. Tô esperando. Quando chegar,
depois conta pra gente.
Deixa comigo. No episódio sobre marihuana, plantação caseira, a gente fala sobre isso. Mas terminei comprando. A gente foi ver a questão da legislação aqui em Portugal e tal. Pronto, tem as suas brechas e pronto. Nada melhor do que você não estimular tráfico, né? O tráfico de drogas. Eu, pelo menos, penso assim.
Claro.
E como eu não sou uma grande usuária, eu gosto, né? E acho que de forma medicinal. E a que eu comprei, por acaso, é de uso medicinal também. Eu quero saber como é que vai ser. Porque não é uma que é pra dar moca, propriamente. Não é pra você ficar chapadão e não saber ficar lesado, não conseguir fazer nada. Não, tem uma que a que eu comprei tem toda essa questão medicinal, quais são as propriedades, tem tudo discriminado.
É pra ficar namastê.
É pra ficar um namastê me curando, entendeu?
Sim, se quiser fazer um brisadeirinho ali pra dar um salto. Exato. Pra galera do brisadeiro. Sim.
Aí dá pra brisar legal, dá pra dar uma viagem. Mas não é pesada, entendeu? Não é o objetivo, não é esse. Apesar de que tá tudo bem quem tá afim de dar uma brisada boa e ficar pesadaço. Mas foi outra coisa que eu pensei assim, porra, vou me permitir comprar assim, já que o país onde eu moro hoje em dia permite, já que tá de boa, já que tá tudo certo.
Sim.
Vou experimentar. E é não, um eu... site holandês, pra quem pode estar pensando aí.
Eu acho muito válido. Assim, durante a pandemia, cada um que teve que procurar, encontrar o seu meio de escape, de se fazer sentir prazer da forma que prefere, né? No meu caso, eu criei uma mini obsessão, porque eu nunca fui de gostar, tipo, não tem nada a ver com o que tu tava falando. Mas é porque eu lembrei disso. Tipo, colar, brinco, essas coisas, eu gosto, mas nunca...
Ai, que vontade que eu tô de fazer colar e brinco.
Não, mas não de fazer, né? Eu gostaria de fazer, mas ainda não cheguei nesse nível evolutivo. Eu gostei de comprar mesmo, mas assim, de coisas específicas. Eu tenho comprado mais antes de tudo, é sempre no mesmo site, porque é coisa de segunda mão. Tipo, raramente eu vou comprar alguma coisa que seja fora disso. Então, os brincos que eu comprei, essas coisas todas de segunda mão, claro que eu procuro um que esteja assim, em bom estado e tal.
Sim.
Aí também comprei, finalmente, a Instax Mini. Fiquei na maior dúvida se eu comprava a 8 ou a 9. Tu tem, né?
Eu tenho.
É a 8 ou a 9 a tua?
A minha é a 8.
Pronto. Aí eu fiquei na maior dúvida, porque tinha as duas. E aí eu agora
diferença.
Vi muito rápido. Não tem muita diferença, pelo que eu vi, assim, no design. Se fosse uma diferença, tipo, a 9 tem timer, entendeu? Se a outra, não.
Eu achei que era pelo tamanho da foto.
Não, acho que não. Eu acho que tem alguma diferença
não, né?
Na lente, assim, mas é uma coisa bem suave, pelo que eu vi. E também eu pensei, daqui a alguns anos, o que for mais antigo é que vai estar, tipo, valendo mais, né? É o que vai ser mais diferente também, assim. E aí eu peguei a mais antiga. As duas estavam basicamente pelo mesmo preço. Eu comprei a mais antiga pra ficar com essa coisa daqui a alguns anos, uma coisa mais vintage. E aí encontrei uma branca. Pronto, comprei a minha maquininha branca. Agora só falta comprar os filmes, mas tudo certo e nada errado.
Menina, eu amo essa máquina. Inclusive, o álbum do bebê de Vicente é todo feito... Do bebê, que agora já não é mais bebê, né? Mas o álbum dele é todo com essa máquina. Tu sabe disso. Realmente, a única coisa que pesa são os filmes.
É caro, né? É caro.
Aqui é um pack de 10 filmes, 10 fotos.
Ah.
Sai por 10 euros. Ou seja, cada foto custa 1 euro. É grana.
Exato. É o preço que cobram aqui. Eu tô dando uma olhada nisso, porque às vezes vale mais a pena comprar, tipo, de 40, às vezes tem uns lotes assim que são mais baratos, tipo 40 fotos, aí 36 euros, já fica um pouquinho de nada mais barato, mas eu ainda não comprei, confesso. O restante foi só besteira de tipo coisa pra editar o podcast, por exemplo, eu comprei 2 fones, agora os 2 também usados, mas tudo pra ficar assim, mais confortável dentro de casa, com o podcast, enfim.
Qual foi a coisa mais idiota que tu comprou nessa pandemia online? O que é que tu comprou online que é o mais absurdo?
Absurdo.
Coisas
deixa
assim,
eu pensar.
Fúteis, que não vale nada, mas tipo, não resisti, comprei. Tu é muito difícil de fazer isso, eu sei.
É.
Mas pensa, realmente, dentre as coisas que tu compraste, assim.
Tá, deixa eu pensar. Ai, lembrei de uma coisa bem idiota. Assim, normalmente eu, cada vez mais, tipo, eu penso muito, não tem a menor possibilidade de eu entrar uma vez, ver aquilo e dizer, ah, é agora, pá, comprar, assim, de cara. Eu sempre fico pensando, levo dias e muitas vezes semanas, mas eu comprei. Olha, eu nunca tinha comprado naquele Shein, que eu acho bem engraçado, né?
Olha,
aplicativo chinês.
Vou mandar um beijo aqui pra Raquel, que foi ela que me indicou essa semana. Vai ser de novo pecado, Shein.
Eu sempre fui meio assim, meio, tipo, não gosto muito da proposta e também desconfio bastante da qualidade das coisas. E agora eu já tenho certeza de que realmente não presta, porque eu
Raquel
entrei,
é fã,
eu baixei,
hein?
O aplicativo, sério.
É,
eu preciso
fanzoca.
Pedir muitas desculpas a ela, mas eu fui comprar, eu entrei no aplicativo e fui comprar. Pronto, eu tô fazendo pilates e aí as calças já sem caber, né, porque 9 meses, ou 7 meses de gravidez. E aí fui comprar um short, gente, veio assim, eu não sei se em Portugal se diz assim, folote, define. Pronto, eu
não.
Comprei assim, um XS.
Folgado.
E veio imenso, imenso, assim. Cabem 3 grávidas ali dentro. E aí eu fiz, por que não? Vou experimentar alguma coisa que não seja de roupa, né? O carro-chefe é roupa, aparentemente nesse aplicativo vou comprar outra coisa. Aí comprei 2 fitas métricas, que eu sinto falta aqui em casa. Comprei, mas assim, parece que meu primo fez aquelas fitas métricas no trabalho da escola, no jardim de infância, sério. Horrível, horrível, horrível. Eu espero que o tamanho pelo menos venha correto também. Eu não posso reclamar muito, eu paguei 25 cêntimos nessas fitas. Mas pronto, acho que essa foi a minha compra bizarra, assim, que eu...
A mais futezinha.
Foi bem barato e eu me arrependo, foram as fitas métricas.
Poxa,
as
mas
duas.
É até útil, eu acho.
Eu acho
é fita
útil,
métrica
mas,
é uma
assim,
coisa
poxa,
útil.
Poxa, se ia comprar uma fita métrica, era melhor pagar 2, 3 euros o preço normal e comprar uma boa, né? Mas
vou
não, é um
fileira.
Papel de péssima qualidade, um
que
já
merda.
A tinta toda saindo já, péssima. Não recomendo.
A coisa mais idiota que eu comprei foi porque eu agora sou a louca do sushi, né? De fazer sushi.
Sim,
e
a grande sommelier de comida
oriental. A grande sommelier de comida oriental, que agora ela está expandindo, eu já estou expandindo.
É verdade, não é só japonesa mais. Já tem
não,
aí
já
umas topinhas.
Tailândia, já estou indo, entendeu? Já vou para o Vietnã, já vou para não sei onde. Mas enfim, estou eu fazendo minhas compras padrão no AliExpress, né? Um beijo, queridos da AliExpress, obrigada.
É o primo do Shein.
É o primo
pra quem
do
não
Shein.
Conhece. Galera
da mesma família. É mesmo, da mesma família, deve ser. Enfim, tô eu lá comprando porque desde o início da pandemia, quando a gente entrou na pandemia, no mês que a gente entrou, eu troquei de telefone, do celular, né? Troquei o telemóvel. E aí eu precisava ter uma capa para esse telefone e na época tinham poucos lugares aqui que estavam vendendo capa para o telefone. E aí eu digo, não, eu já sei. E já tava tudo começando a fechar, né? Lockdown e tal. Isso em março do ano passado, vê só. Aí eu peguei e disse, não, eu compro pela internet, né? Compro num
Sim.
AliExpress da vida, que vai sair muito mais barato do que os preços das lojas aqui estão vendendo, porque é muito cara essa capa desse iPhone, misericórdia. A pessoa que tem dinheiro pra comprar esse telefone, é como quem tem dinheiro pra comprar carro, certo? Os carros. Tem que ter muito mais dinheiro pra manter, porque, porra, uma capa é o preço de uma feira do mês de muita gente. E aí eu digo, porra, não vou comprar assim, vou comprar da, né, o Piratex. E aí pedi na AliExpress e ela disse pra aproveitar a compra, né? Vou comprar outras bagaças. Como se o próprio frete fosse do mesmo lugar, né? Que o frete é de cada produto. Ou não. Mas, tipo, não tá relacionada à mesma compra. E sim ao produto.
Sim,
mas tudo
sim.
bem. Cabeça de jeito consumista é assim mesmo. Aí tô eu lá, tal, não sei o que. Eu disse, vou aproveitar e vou... Olha que engraçado, tal. Vi um rolo de fazer sushi. Um rolo daqueles de plástico. Um tubo.
Sim.
Que você coloca e molda o sushi. Coloca o arroz dentro e molda o sushi e tal. Que ele diz que é meio que pra facilitar, né? A confecção do sushi. Ele chamou de bazuca.
Em grande quantidade, já.
Não, e mesmo eu, assim, porque a pessoa, quando tá fazendo assim em casa, às vezes se enrola, sabe?
Sim.
Pra fazer aquele que não tem a alga por fora. Pra fazer um que a alga fica por dentro e que às vezes o arroz meio que se solta e tal. Aí é bom. E aí eu disse, olha, eu vou comprar um negócio desse também. Já só são 3 euros e tal. Vou experimentar. Isso foi em março do ano passado. Todas as compras chegaram um mês depois, um mês e meio no máximo. E essa bazuca ficou pra nunca mais. Eu digo, não acredito. Levei o pitu. Ainda bem que foram só 3,90 que eu perdi.
Mentira,
né?
Nunca chegou. chegou?
Não, chegou agora.
Quantos meses depois?
Quase um ano.
Nossa senhora.
Vai fazer mês que vem um ano.
Agora a gente tá falando de site chinês e tudo. Eu preciso confessar que a gente tem que trazer de volta aqui a Ana Terra, porque bateu a síndrome da impostora. Sempre bate quando eu entro. Por isso também que eu compro muito. Apesar também não achar que tá 100% correto. Tenho noção disso, porque... Para entrega, tudo, a gente gera assim uma poluição, né? Por mais que eu compre objetos de segunda mão, de certa forma a entrega vai poluir aí o meio ambiente. Mas eu fico assim, bate muito um negócio, tipo de eu ter comprado no Shein, por exemplo. Não sei se bate em tu, mas eu fico, porra, eu sei que tipo o modo de produção desse lugar é o que tá por trás, né? Desses 25 cêntimos, assim, que eu tô pagando por uma fita métrica, por exemplo. Então, foi uma coisa que eu fiz ali uma vez. Perdida, mas que bate assim a síndrome. Não é, eu não sei nem se será que é síndrome da impostora. Será que eu tô dando o nome certo? Mas assim, não, me bate, um, bate peso na consciência.
Um peso na consciência. Eu já, em mim, algumas vezes bate e tal, mas existe também um cuidado que eu acho que a gente centraliza muito nesses sites chineses e tal. A gente sempre associa a mão de obra muito barata, né? Mas outras marcas, outras lojas que a gente compra, são marcas daqui de, por exemplo, a Zara, por exemplo, a Pull&Bear, né? Que é, pronto, é do mesmo dono, inclusive.
Não sei nem dizer a você a última vez que eu entrei, tipo, da internet, eu nunca comprei, por exemplo, né?
E que tem fábricas.
E eu não compro.
Que tem fábricas que estão
com esse
tipo de trabalho.
Não compro nem Zara, nem H&M, nada. Já comprei bastante, indo na loja pessoalmente e tudo, mas assim, desde que eu cheguei aqui, para eu entrar no site de uma loja dessas e comprar, ou então, mesmo para ir na loja, assim, é muito raro, até porque, para minha sorte, não tem essas lojas aqui na minha cidade. E aí, quando eu vou para Toulouse, eu privilegio, lá tem muito brechó e tudo, eu sempre prefiro ir nesses lugares de segunda mão mesmo.
E outra coisa que eu ia falar era sobre essas coisas de segunda mão, porque agora, né, tem a oportunidade de a gente comprar muita coisa online, até as lojas que ainda não tinham colocado suas peças online, assim, o pessoal de brechó, hoje em dia já fizeram suas lojas online. E eu já comprei, estando agora na pandemia, eu já consegui comprar, né? Que era uma coisa que eu não teria oportunidade de fazer por causa de tantos lockdowns, né? Que a gente tá aqui, de confinamento que a gente tá aqui em Portugal. De me deslocar até Lisboa, por exemplo, comprar numa daquelas lojas, dos brechós que a gente conhece, como a Outra Face da Lua, ou mesmo a marca de uma amiga minha, né? Que é a Aline, que abriu a Ecoa Circular, sendo que agora todas elas agora não, né? A Ecoa abriu recentemente, já abriu com loja online, mas a Outra Face da Lua, por exemplo, que é uma loja das mais antigas aqui de brechó online, daqui de Portugal, agora tem, né? Então é uma possibilidade da gente fazer esse consumo mais consciente online.
Total.
Realmente, é sempre essa balança, né? Da gente ver até que ponto a gente tem a capacidade, né? A oportunidade de fazer ter essas atitudes que são mais políticas mesmo, né, Manu?
Exatamente. A gente tá indo para esse caminho das comprinhas online, mas eu queria ainda voltar um pouco para a questão do mercado erótico. Como tu tá dizendo, né, muita gente teve que se adaptar e tudo, e aí criou loja online, etc. Porque as vendas caíram muito, porque as pessoas ficaram impossibilitadas de irem fisicamente ali na loja. E aí, um dos raros setores que apontam crescimento, assim, durante a pandemia é justamente o mercado erótico, né? E aí, a gente vê sex shop abrindo franquia, expandindo delivery. E olha que eu fui pesquisar aqui na França também. E eu vi que as vendas online nesse setor aumentou mais de 60%. Teve uma, inclusive, tem uma sex shop no Brasil que é bem famosa. Não é publi, porque definitivamente não estamos recebendo para isso. Mas como ela é muito famosa, eu vou dizer o nome, que é Dona Coelha. E ela apontou, tem uma matéria na CNN falando 475% nas vendas com relação a 2019.
Sim.
E aí, pronto, a gente quis trazer, né, um pouco dessa... Para a gente entender mais de perto como é que se deu esse crescimento e tal. Então, a gente conversou com a dona de uma sex shop no Recife, Bruna, da Duo Sex Shop. Vamos lá ouvir o que ela tem para dizer.
Oi, meninas. Obrigada pelo convite. Meu nome é Bruna Ribeiro. Eu sou a sócia proprietária da Duo Sex Shop Recife. Muitas mulheres se abriram para novas possibilidades e novas experiências durante a pandemia, sim. A pandemia, eu consegui observar como proprietária de um sex shop que a pandemia ela foi muito positiva em alguns âmbitos, claro, né? Que de modo geral teve toda a problemática da doença, mas se tratando especificamente de mercado erótico, foi muito positivo. Se tornou uma notícia quase que recorrente a grande quantidade de vendas de produtos eróticos no Brasil e no mundo, né? É muito, muito, muito importante para o autoconhecimento da mulher. Eu sempre brinquei dizendo que a minha missão no mundo é fazer com que todas as mulheres tenham pelo menos um único vibrador na vida, em algum momento da vida, porque realmente é uma mudança de perspectiva sobre si mesma. Você cria um autoconhecimento que você não tinha antes, você realmente passa a entender melhor o seu corpo, suas zonas erógenas. E outra coisa que eu consegui observar também na Du é que houve uma fidelização. Muitas dessas mulheres que compraram durante a pandemia porque estavam isoladas e não podiam encontrar o crush ou algo do tipo, viram como um gatilho inicial para poder ter seu próprio vibrador, seu primeiro vibrador. E muitas delas chegaram para mim com essa mesma resposta do tipo: é a primeira vez, eu nunca tive um vibrador e tudo mais. Compraram e voltaram a comprar. Foi algo que eu percebi, essa fidelização. As vendas na loja, na Du, quadruplicaram. Tanto que a loja teve um crescimento bem inesperado, assim. Eu fiquei bem surpresa. A gente tá até ampliando agora nosso ponto físico por conta disso. Tem muito mais gente se abrindo a novas possibilidades. É isso, espero ter respondido, meninas. Muito obrigada pelo convite. Beijo!
Realmente, as compras de brinquedinhos é aquilo que a gente está falando, está salvando a pandemia. Eu acho que é o novo Rivotril, um vibrador é o novo Rivotril, entendeu? Pega aí essa dica para você.
Nunca duvidei. Pega.
Minha gente, larguem seus ansiolíticos, se masturbem, entendeu? Compre uma pecinha vintage para vestir, um sutiã maravilhoso dos anos 50, aquele que deixa o peitinho empinado. Faz uma cachorrada, entendeu? É isso que tá salvando. Compra uma semente de beckzinho pra plantar. Esse
pronto,
é o kit quarentena online. Kit online quarentena. E compre um livrinho. Compre posições do Kama Sutra. Entendeu? Sexo tântrico. Todas essas compras online podem ser otimizadas aí, pessoal. Para de comprar merda online. Vamos comprar coisa que vale a pena, que vai trazer...
E
pele
se
viçosa.
Não for pra comprar, ó, aí tanto a gente já falou aqui, né? Até no episódio do Prazer Feminino, quem quiser voltar e ouvir, tem dica de podcast erótico que a Aline deu, que não deu só nesse episódio, deu em outros também. Então, assim, é se jogar no prazer e no autoconhecimento, né? Isso.
Total, velho. E não só com relação aos brinquedinhos, né, Manu? Com relação a todas essas nossas compras online. Vamos fazer das nossas compras um ato realmente consciente. Vamos comprar o que presta.
Se for pra comprar, né? Se realmente for preciso comprar, pois é. Por que não de uma forma mais consciente?
Vamos para as dicas, então?
Vamos embora.
Momento, dica para os leitores.
Começa tu?
Tá bem. Então, não, minha dica é rápida, é só um site, que na verdade, inicialmente eu ia dar só o site, só que o Instagram também é massa, e aí, enfim, tem diversos produtos aqui ligados a essa marca, mas é a Pente Nova. Eu acho que se pronuncia assim, espero. P-A-N-T-I.
É Pente Nova, né? Pente Nova.
Pantinova. Pronto, eu comecei.
Inclusive, deixa eu só dar um PS. Inclusive, o podcast que eu dei da outra vez é deles.
Ah, não sabia.
É da Pantinova.
É da Pantinova.
É.
Ah, entendi. Eu não conhecia o podcast, esse site. Na verdade, eu vim parar por conta do Instagram. Eu sigo o Instagram deles há um bom tempo. E aí, ele é bem, bem informativo. Não é aquela coisa meramente comercial. E aí, eu acho massa. É bem informativo, educativo. E aí, fui parar no site. E aí, é pelo site delas que eu falei deles, né? Mas são duas mulheres. De vez em quando eu ia ver uma coisa ou outra. E tem contos eróticos no site. E o legal de você ver o site no lugar do podcast, por exemplo, é porque se você prefere, se você acha mais excitante, por exemplo, ler no lugar de escutar, você tem essa opção, né? No site você tem das duas formas. Tem os contos eróticos em áudio e tem escrito também. E além da loja, eu fiquei inicialmente bem encantadinha com a loja. Primeiro que o site, eu acho ele bem lindinho, e assim, eu fico, minha gente, existe isso? Minha nossa, tem alguém? Eu fico assim, é um mundo novo à parte, que sabe, quando você tá cansado de ficar ali só consumindo vídeo, story, não sei o quê, não sei o quê. Aí pronto, aí eu entro nesse site e várias vezes disse, ai, quando eu tiver dinheiro, esse aqui eu acho que eu gostaria de experimentar. E aí pronto, e ficou. E a avaliação também, a parte de avaliações, eu já entrei algumas vezes só pra ver as avaliações, são maravilhosas, assim. As pessoas completamente deslumbradas com os produtos. Também não vou dizer que é Baratex, né? Até porque nunca comprei. Mas tem uma diversidade bem grande, tem coisas bem coloridas, tem coisas discretinhas, tem pra todo gosto. Então fica a dica, é pantinova.com, Panty com Y, e o Instagram é o contrário, @novapanty. É isto, Aline.
Maravilhosa, é a dica, Manuela Reis. A minha dica vai continuar nessas partes de online, né? De comprinhas que a gente faz e tal. Mas aí eu vou pro lado da gastronomia agora. É, eu vou indicar uma loja daqui de Lisboa, né? Já que uma boa parte do público da gente aqui mora em Lisboa. Pra quem não mora aqui, pode acompanhar o Instagram deles, que eu acho que é bem interessante. Assim, eles têm um Instagram agora, estão agitando mais, assim. Mas eles mostram lá os produtinhos que eles têm em loja e mostram não só os produtos, os alimentos, mas também eles vendem muito material pra fazer, sabe? Tipo, fazer sushi, kit de sushi.
Insumos, né?
Não, é todo equipamento mesmo. Eles têm os utensílios todos de cozinha. É muito legal. E o nome deles é Goyoya. Goyoya com Y, dois Y, né? G-O-Y-O-Y-A. Goyoya. Sendo que no Instagram é @goyo_ya. Pronto, lá no Instagram tem o site deles e você pode fazer compra no site deles. Eles entregam para todo Portugal e a taxa de entrega deles é bem baratinha, assim. Para mim, que tô realmente fazendo questão de mergulhar nesse universo da culinária asiática, eles são maravilhosos. Eles têm coisas, assim, que são muito difíceis de você encontrar em qualquer outro lugar, sabe? Desde congelados até uma variedade absurda de noodles, sabe? É, temperos, tudo. A raiz, a própria raiz do wasabi mesmo.
Boa.
Então eles são bem completinhos, essa é a minha dica.
Fechou. Então vamos embora, Ami.
Vamos nessa.
Próxima semana estamos aqui de volta. Beijo pra vocês.
Beijinho.
Nós somos o podcast Tem Dias Que. Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com. E o nosso Instagram é o @temdiasquepodcast.